Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando para o mercado do boi. A semana começou com os preços ainda alinhados aí naquela faixa dos R$ 200, preços praticados pela Arroba, mas já tem um clima aí, pelo menos, de esfriamento aí desse mercado. Não está concretizado ainda, mas a gente vai entender por quê, e quem explica para a gente, quem traz as informações, é o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Está aqui o Douglas com a gente, já no telão, direto de São Paulo. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação. Por que esse clima ou essa possibilidade de um esfriamento de mercado entrou no radar, hein, Douglas?
Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Será um prazer falar com vocês. Pois é, Alexander, é isso que a gente está vendo mesmo. Aqui em São Paulo a gente vê preços de balcão bem alinhados, ao redor de R$ 200 à vista. As indústrias têm conseguido lentamente, né, compor suas operações nesses níveis, né? Claro que o pecuarista ele está com um poder de retenção muito bom agora ainda. As chuvas foram abundantes durante janeiro, durante meados de fevereiro. Isso deixa esse custo de engorda ainda baixo. Só que, no lado da demanda, né, a gente viu os dados da exportação da Medic até ligeiramente mais fracos do que a gente havia visto aí em janeiro, no começo de fevereiro. E do lado da demanda interna, a gente está vendo também um recuo dos preços da carne no atacado. Então, isso liga um sinal amarelo, né? Embora os preços de balcão estejam firmes ao redor de 200, como você bem colocou no início.
Vamos considerar, então, essa análise do mercado de exportação. Que números você tem aí e que justificam essa história, Douglas?
Bom, perfeito. Quando a gente olha os últimos dados da Medic divulgados ontem, né? Se a gente fosse extrapolar, manter esse ritmo que a gente viu do início do mês até o restante do mês, o volume seria ao redor de 110,9, 111 mil toneladas. É um volume relativamente bom para um mês curto como esse, é um mês de carnaval, né? Quando a gente faz a comparação de volume mês contra mês e o mesmo mês de 2019, né, a gente vê um recuo de 5,2% em relação a janeiro de 2019.
Oi, Douglas. Parece que a gente perdeu a conexão com o Douglas. Vamos ver se a gente retoma essa conexão. O Douglas, oi, Douglas, está me ouvindo?
Sim, 100%.
Perfeito. A gente teve uma interrupção da conexão, você colocava justamente os números, fazia a comparação justamente dos números em relação a janeiro com o que a gente teve de divulgação ontem do MDIC.
Isso, perfeito. O volume que a gente tem, se a gente for extrapolar esses números, né, seria 110,9, ao redor de 111 mil toneladas. É um volume relativamente bom para um mês curto como esse, como fevereiro, né? E se a gente for comparar mês contra mês, ano contra ano, seria uma queda de 5,2 em relação a janeiro de 2020 e de 3,9 em relação a fevereiro de 2019. É uma variação pequena de volume, né? Ainda tem água para passar debaixo dessa ponte, então possível que deve ficar até um pouco estável quando a gente compara, né, elas por elas. Mas quando a gente olha o preço médio em dólares por tonelada do produto exportado aqui no Brasil, a gente vê uma queda de 7,3, né, em comparação com janeiro de 2020. Então o preço médio está menor, isso aí chama um pouco a atenção, né? A gente viu preços em ascensão desde setembro, outubro, novembro, dezembro de 2019, e agora um recuo mensal, isso aí liga um sinal amarelo. Embora, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, de fevereiro de 2019, ainda o preço médio da tonelada exportada da carne bovina brasileira ainda fica 21,5 acima do mesmo período, né? Então o cenário é um pouco mais estável, isso liga um sinal amarelo para a gente em relação às exportações.
Como é que a gente analisa esses números? É falta da China, Douglas?
Bom, janeiro o desempenho é um pouco mais fraco, é esperado para janeiro, é natural, né? A gente exportar menos em janeiro. Agora, em fevereiro a gente pode considerar, sim, alguma desaceleração no ritmo das compras, né, da China. A gente vê grandes bancos, consultorias independentes estimando para baixo o crescimento do PIB chinês no primeiro trimestre do ano em relação ao surto de coronavírus. Algumas cidades por lá continuam em quarentena, reduzindo o fluxo de pessoas, ou até então o fluxo de mercadorias. Isso, sim, também é sentido aqui por nós, né? Claro que a China, ela representa boa parte da nossa exportação, entre 40% e 50% das exportações de carne bovina. Então, isso tem um reflexo, sim, aqui nos nossos embarques.
Mas...
A gente acredita que essa...
Não, não, pode complementar, desculpe.
A gente acredita que essa retomada ela pode ser mais vigorosa adiante, né? Janeiro foi um pouco mais fraco, veio o surto, né? Em fevereiro as exportações estão bem mais calmas, então fica uma expectativa aí um pouco mais para março, abril, maio. Por enquanto, essa retomada com vigor não houve.
É isso que eu queria entender. A China não deixou de comprar, mas o ritmo de compra é mais lento, é isso?
Exato. De uma maneira geral, o ritmo do país, da economia, né? Lá está um pouco mais fraco, sim, em função do surto de coronavírus. A relação comercial entre Brasil e China continua muito bem. Em longo prazo, a necessidade, não só da China, mas da Ásia como um todo, né, de proteína animal de qualidade por um preço atrativo continua, né, mas em curto prazo a gente vê, sim, algum impacto. Né, isso pode ser refletido por esse ritmo mais fraco das compras.
Muito bem. Outro fator que você colocou... questão da demanda no mercado interno, e um dos indicadores dessa demanda mais fraca é o recuo no preço da carne no atacado. Quais são esses preços, Douglas?
Exato. Desde meados da semana anterior, a gente vê um recuo dos preços da carne aqui no atacado com osso, né? Na sexta-feira, a gente tinha uma carcaça ao redor de R$ 13,56. Na segunda, ontem, ela veio para R$ 13,46. Hoje, nossa referência está em R$ 13,38. Isso é sazonal. Né? A gente vê no meio do mês assim, até uma dificuldade da indústria repassar algum preço para o varejo, né? Mas né, liga também, soma-se com a questão do mercado externo e liga um alerta assim, em relação à demanda interna. Né? A gente tem um carnaval agora que, querendo ou não, diminui em 2 dias de abate e 2 dias de compra de gado. Isso pode deixar os estoques relativamente enxutos, né? Mas isso não foi suficiente para segurar ou até dar alguma valorização nesse mercado, já que a gente está vendo recursos consecutivos desde a semana anterior.
Muito bem. Bom, então a gente tem um cenário de demanda mais fraca, mas ainda um cenário de oferta contida, né? O pecuarista ainda gerenciando a entrada, evitando aquela pressão de oferta. Isso tem ajudado a, pelo menos, manter os preços ali na casa dos R$ 200, certo, Douglas?
Exatamente, exatamente.
Vamos conseguir manter esse patamar?
Bom, acho que em curtíssimo prazo, olhando durante essa semana, até a semana que vem, é possível acreditar em uma estabilidade ou até uma pequena variação de preços, sim. Né? Como a gente falou, a dificuldade da indústria em comprar ainda é relativamente relevante, a gente pode considerar relevante, o pecuarista consegue reter esse animal com um custo muito baixo, vendendo pequenas quantidades só quando necessário, né? Só que é sempre bom a gente ponderar também que o volume negociado em janeiro foi muito pequeno, né? A gente viu que no mercado físico o volume foi bem travado, as escalas muito curtas, a mesma coisa aconteceu até meados de fevereiro, e a gente está em plena safra, né? A gente não pode descartar que o boi do Brasil, o grosso do volume, vem do animal de pasto, né? A gente viu uma retenção em janeiro, uma retenção em fevereiro, e a safra, ela tem peso nesse balanço de oferta e demanda.
Você está alertando porque uma hora essa oferta vai aparecer.
Exato, exatamente. Vai chegar um momento, né, até o final da safra, é difícil ser categórico falar se vai ser no final de abril, no final de maio, início de junho, né? Mas esse animal ele vai ficar pronto, e o pecuarista ele vai precisar vender esse animal antes que ele perca peso na pastagem.
Mas isso implicaria já numa tendência, ou pelo menos numa possibilidade de redução das cotações, de um esfriamento aí desses pagamentos de R$ 200?
Em curtíssimo prazo, nos próximos dias, acredito que não. A indústria está bem firme comprando lá R$ 200. Os R$ 200 é um valor psicológico também, querendo ou não, remunera o pecuarista muito bem. A gente vê alguma intenção em negociar nesses níveis, né? Agora, mais adiante, né, se a gente não vê uma retomada mais vigorosa das exportações, o mercado interno não der mais sinais de continuidade, né, de melhoria da renda disponível, do desemprego, a gente pode ver o efeito da oferta assim, influenciando com algum mais vigor no mercado da Arroba, isso é fato.
Muito bem. Vamos aguardar para ver, então, como vai ser essa movimentação aí, principalmente dos preços. Os fatores estão colocados à mesa, cenários possíveis foram traçados aí pelo Douglas Coelho. Meu caro, obrigado por enquanto. A gente vai voltar a conversar ainda para entender a dinâmica do mercado e principalmente entender para onde os preços podem caminhar. Volte sempre, viu, Douglas?
Eu que agradeço pela oportunidade. Um forte abraço a todos. Bom trabalho, Alexandre.
Valeu, bom trabalho para você. Tá aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos, direto de São Paulo. Aquele otimismo, então, em relação a uma possibilidade de continuidade das altas da Arroba, parece que deu uma esfriada. Vamos ver o que pode acontecer daqui para frente. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro do Boi, e também o indicador Esalq B3, medido pelo CPEA. De olho na tela, você vê comigo uma cotação sem um rumo definido, né? O primeiro vencimento de fevereiro, R$ 197,15, está caindo 0,2%. O março, R$ 200,60, subindo 0,3%. Abril sem cotação. E o maio, R$ 200,90, uma alta de 0,45%. O boi gordo, o indicador do boi gordo no estado de São Paulo, fechou ontem a R$ 197,05, com alta de 0,25%. São os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.